Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha?
This episode is brought to you by Enjoy, a Brazilian company que adora apoiar bons conteúdos.
Começamos mais um É Noia Minha, e a minha noia de hoje é por que a gente fala mal dos outros. É noia minha ou a gente tá com uma mania feia de sair por aí falando mal de todo mundo? É noia minha ou as redes sociais pioraram esse nosso hábito horroroso? Porque quem nunca deu um print numa foto de alguém e mandou para uma amiga, assim, no grupo do WhatsApp, comentando, nossa, olha que feia. Ou, olha a boca que ela colocou, não achei natural, amiga. Eu mesma já fiz isso milhões de vezes e me sinto sempre mal depois que eu percebo o que eu tô fazendo. Mas eu acho que depois que eu comecei a ter mais seguidor nas redes sociais e receber o comentário dos haters, que eu parei para analisar toda essa loucura que a gente vive. É claro que com toda essa exposição, a gente está sujeito a não agradar. Mas o que faz a gente se incomodar tanto com uma boca com preenchimento? Ou uma roupa diferente? Ao ponto da gente dar esse print e expor essa pessoa para ser julgada por outras num grupo de WhatsApp? Ou até mesmo comentar no próprio Instagram dela? Feia, nada a ver esse look. Ou como eu sempre recebo, eu odiei a sua franja. Obrigada. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquela coisa que todo mundo se sente meio culpado em fazer, mas todo mundo faz. Que é o quê? É o fala mal, é o meter o pau, é o falar várias, é o quer saber, falei mesmo, é o diz que me diz, é o fofoquinha, que é o jogar indireta, que é o vestir a carapuça, que é o as máscaras caem, que é o hashtag falo mesmo, hashtag falo na cara, que é o famoso parece que, porque toda fofoca boa, quando ela começa, é amiga, então... Parece que, porque você já sabe que não tem nada naquela informação, entendeu? É só porque ela quer falar mal da pessoa mesmo. Então, quando começa, parece que a fulana, nananana, com o fulano, eu gosto, entendeu? E eu gosto que a pessoa vire e fale assim, não sei, chegou em mim. A coisa chega na pessoa, a pessoa tava parada na esquina e o negócio chegou nela. Eu adoro isso. Para falar sobre esse tema, para falar várias aqui, eu convidei duas minas lindas. Uma é minha amiga, Ellen Ramos, a nossa Hell Mother. Hello, Hell.
Oi, eu sou a Ellen.
Eba. É, bom, a Ellen, ela vive gerando conteúdo materno por aí, que é um local onde a gente sempre tem um espacinho para falar mal de alguém, não é mesmo? Julgar uma pessoinha e tal. E, além disso, ela dá sua carinha a tapa nas redes sociais, Instagram, YouTube, tudo aquilo. Então, ela sabe muito bem o que é receber comentários negativos também. É, a lindíssima também que está com a gente é Thaís, que trabalha com mídias sociais. Ela trabalhou para várias empresas e já leu e teve que responder e contornar situações com comentários muito bizarros na nossa internet. Vamos começar? E a minha primeira pergunta é, por que que vocês acham que a gente fala mal das pessoas? Ellen, você quer começar?
Eu acho que existem fases da vida. A fase que eu tô agora, até estava comentando, ontem eu conversei com uma amiga minha e a gente estava, enfim, sim, analisando um perfil de uma influenciadora, assim, sei lá, mais de 3 mil já influenciadora, eu não sei quanto que é. Aí a menina estava lá, ela saiu na mídia por um determinado motivo e a gente já conhecia ela de uns tempos. E aí a gente começou a falar, né? Falar, nossa, ai, mas e isso, né? Ai, é, fica difícil. Não. Aí eu falei assim, aí eu até assumi, eu falei, amiga, essas horas meu feminismo, né? Ele é queimado. Assim, né? Ele morre, assim, ele se mata. E ela falou, cara, o meu também, mas assim, ela falou, não sou evoluído o suficiente ainda. Por que será que a gente está falando mal dela? Aí eu falei, será que é inveja? Aí a gente começou a ter uma tripe, assim, as duas falando, né? Por WhatsApp, obviamente, no meio, né, do trabalho. Será que é inveja? Aí ela, cara, não sei. Será que se a gente, sei lá, tivesse essas coisas que ela tem, a gente estaria fazendo mesmo? e aí teria outra pessoa com inveja da gente. Eu falei, aí eu falei, é uma menina, né, que tem um corpo bem padrão, bem gostosona, assim. Eu falei, será que é inveja do corpo dela? O que que será? E aí a gente foi indo, a gente, não, mas não é isso, porque tem a fulana. Não, mas não é isso. Aí a gente foi chegando, e a gente entendeu que ficar olhando aquele perfil fazia mal pra gente. Por quê? Porque a menina, ela tem uma vibe, assim, como várias outras que vocês devem conhecer, afinal de contas, o Instagram tá aí, de todas as fotos do feed dela são muito sensuais. E beleza, e a mina curte ser sensual. Essa é a pegada dela, essa é a vibe dela. Né? Só que são todas mesmo, para dar parabéns para a amiga, para amanhecer, para o pão que ela comprou, para o rímel, para, tipo, estou gripada, uma foto sexy. Você fala, gente, ela está gripada e o que, que é isso? Eu vou lamber o celular. E aí a gente percebeu que isso que incomodava na gente. Então, a fase que estamos agora é, tipo, ah, essa menina hipersensualiza as coisas, ela está feliz com isso, beleza, mas não faz bem para a gente ficar olhando para isso, porque a gente cria um padrão do que é ser sexy, o que é ser sensual. Tipo, eu nunca vou ser sensual assim. Talvez nem na hora que eu esteja transando eu faça essas caras e bocas, vou até tentar. E a gente até foi para os filmes pornôs. A gente, olha, o pornô ensina isso pra gente também. Que ser sexy é gemer de um jeito, é fazer essa boquinha, é fazer esse carão. E, tipo, às vezes na hora, né, que a gente está transando e está realmente gostoso, a gente esteja fazendo nada disso. E a gente fica aprisionada nesse padrão sexy da coisa. Ou seja, qual é a fase que estamos agora? Na hora que a gente fala mal, a gente está tentando entender o porquê que a gente está falando mal. Talvez a gente chegue a algum lugar. Mas há 5 anos, não. Eu estava falando só mal mesmo.
Então a gente evoluiu,
a
né?
A gente vai.
Agora a gente já pensa por que que eu estou falando mal. Thaís, você fala mal?
Eu falo bastante mal. Mas geralmente eu falo mal de pessoas na internet ou de empresas na internet, às vezes também, quando eu já tenho uma experiência ruim com eles.
Tá.
Eu não costumo... Tipo, falar mal gratuitamente, tipo, ai, olha esse fulano aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Talvez eu já tenha uma experiência prévia com aquela pessoa, com aquele influencer, com aquela marca, que eu já fique tipo, Ou então, no caso do famoso ranço que vem do nada.
Sei.
Tipo, você olha e você, tipo, não bate muito bem. Daí, quando você escuta alguma coisa sobre aquela pessoa que, tipo, comprova que o ranço era real, você fica...
The ranço is real.
Exato. The ranço is real e, tipo, mano... Faz todo sentido o que eu tava achando. Eu não sou uma má pessoa em ter ranço dela, porque ela me deu um motivo agora. Mas eu acho que também aconteceu muito essa de depois que começar a trabalhar com redes sociais, bem que eu peguei meio um comecinho, né, de redes sociais ali. Mas começar a trabalhar com uma marca maior,
sim,
que recebe reclamação todo dia, que tem que responder, resolver pepino todo dia, aí você para um pouquinho na hora de reclamar também, sabe?
Sim.
Porque você já percebe, mesmo para uma marca, mesmo trabalhando, que eu trabalhei muito tempo para uma editora, e era mensagem todo dia falando, tipo, reclamando de livro, reclamando de não sei quem, reclamando de autor, reclamando de coisa que não tem nada a ver com a editora. E eu ficava, tipo, levando pro pessoal, às vezes.
Eu imagino muito isso, porque quando eu vou, sei lá, entrar no site de uma editora e ela publica um autor que eu não gosto, e eu leio uma pessoa falando, que lixo de autor, tal. A gente não pensa que tem uma pessoa que está respondendo. É um ser humano que está ali lendo isso que você mandou.
Não, e era um exercício do tipo, não leva pro pessoal, sabe? Tipo, o problema não é seu, não é você que errou, porque tem isso, tem o sentimento de, nossa, mas... Se eles estão reclamando assim, será que é porque eu escrevi de forma errada? Uhum. Ou porque eu não percebi alguma coisa? Não, era só a pessoa querendo descarregar a raiva. Mas isso fica, sabe? Tipo, você vai ler, tipo, nossa, que lixo, não sei o que lá, o dia. Mano, mas eu só tô aqui, sabe, quietinha, respondendo de boa.
Eu nem escrevi esse livro.
Exato, eu nem conheço esse autor, sabe? Tipo, eu nem tenho as mesmas posições do pessoal ali do livro, mas você tá xingando, tipo... sei lá, 200 funcionários de uma vez, sim, só nesse post. E aí faz parar para pensar também como eu lido pessoalmente com essas coisas, quando eu preciso reclamar de alguma coisa, quando eu preciso ligar para alguém para reclamar de algo, de parar para pensar do tipo, não, é um ser humano que está ali atrás, não, sim, é tipo o dono da empresa que geralmente faz alguma coisa errada, do tipo, sei lá, a NET. Se fosse o dono da NET, eu ia estar lá xingando ele no telefone, mas, sim, no caso não é, sabe? É um funcionário que nem eu.
Pois é.
Mas eu acho que a gente tem muito mais propensão de falar mal porque é mais fácil ali você escondidinho pelo computador,
uhum,
descarregar tudo que você está sentindo do que fazer isso pessoalmente.
Claro. Então, tipo, imagina que loucura se fosse pessoalmente.
Mas são coisas,
né,
diferentes, você falar mal e você ser um hater.
É.
São
é
coisas diferentes, são coisas bem diferentes, porque tem o mal com propósito ali, né?
E tem eu sentar aqui com a Camila e falar, você viu o que a fulana fez? Nossa, é, gente, uhum, que você não, ridículo.
Que, tipo, é a pessoa que você ama odiar, né?
Mas
você
acho que a rede social, ela dá material pra gente falar mal dos outros, que a gente
totalmente
já quer falar, né? Totalmente. Eu acho isso muito louco de rede social. Porque tem uma pessoa que você já tem birra, aí eu não sei por que você vai e segue a pessoa. E aí você fica ali e dando print, mandando, nossa, olha essa agora.
É, eu tenho amiga que faz isso. Eu tenho amiga que manda, tipo, toda hora, nossa, eu odeio fulana, mas eu sigo só porque ela me dá uma carga, tipo, um material para eu descarregar meu ódio, assim, diário.
Sim.
E, tipo, descarregar um pouco e seguir em frente e seguir as outras pessoas, sabe? Mas sempre tem que dar aquela olhadinha para pensar, nossa, que tosca. E daí passa.
Não, gente,
outra,
pelo amor de Deus, saúde mental. Saúde mental. Na hora que eu percebo que eu estou irritada, pego uma foto, vou para outra, começo um vídeo e eu me irritei, eu paro e penso, o que eu tô fazendo isso comigo?
Tem,
né,
que fazer esse exercício.
Tem que fazer esse exercício. Eu deixei de seguir muita gente. Não é que eu odeio a pessoa, ou que isso, ou posição política, ou isso ou aquilo. Mas, às vezes, aquilo me irritava, ou aquilo me oprimia de algum jeito, ou aquilo, sei lá, sabe? Você termina de ver aquela foto e te dá um ranço, assim. Eu falo, não precisa, né? Uhum. Eu tenho amigos que eu não sigo, porque nas redes sociais as pessoas me irritam. Ao vivo eu amo.
Exato,
é ótimo.
Eu tenho muito isso. Ai, agora, gente, desculpa, eu não pus pra vibrar. Fui eu.
É alguma amiga mandando uma foto. É, mas tem uma amiga, assim, tipo, tem várias amigas que falam, ah, nossa, o stories dela me irrita. Então, beleza, tá tudo bem. Você silencia ali, maravilhosamente, quando encontra, é ótimo. A gente tem que saber fazer esse exercício, sim, também, senão a gente fica parecendo um pouco doido mesmo.
Exato. É que tem também essa coisa de a pessoa conseguir perceber que na internet e fora dela tem essa diferença, né? Então, às vezes, você tem que esconder de que deixou de seguir alguém, porque a pessoa acha que você não está mais gostando dela.
É,
ou alguma coisa nesse sentido.
Fica...
Tem gente que fica,
Jesus,
muito
pai,
sentida
é
com isso. Mas, assim, eu acho que essa sinceridade de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu te amo, mas eu não aguento te seguir no Instagram ou no Twitter ou em qualquer outro lugar, faz bem, sabe? Porque ninguém é obrigado.
Ah, não, eu menti quando me perguntaram. Eu falei, nossa, menina, não sei o que aconteceu. Um monte de gente me falou isso.
Segui sem querer.
É um bug do Instagram.
O Instagram que deixou de te seguir, não fui eu.
E você, Camila, em que fase você está?
Eu tô nessa, de tanto é que eu quis falar sobre isso. Porque eu me pego falando mal dos outros. É, e depois eu tenho uma culpa. E eu fico assim, esses dias, tudo isso começou... Porque uma influencer pôs uma boca, eu nem sigo ela mais.
Não sei quem é, desculpa,
mas eu recebi a boca.
Várias
e aí
vezes.
Eu me vi falando, nossa, que horror. Aí eu fui lá no Instagram dela, entrei e fui ver a boca ao vivo falando no stories, né? Porque eu só tinha visto o print da boca. E aí fiquei, imagina, nanana, e eu repassei a boca. Olha o tempo que eu perdi. Vamos analisar o tempo que eu perdi, tá? De receber a mensagem, de fazer o kkk com a amiga, de entrar no Instagram da pessoa, de assistir o stories, de repassar para outra turma e comentar sobre uma boca. Não tá certo. Não é normal isso. A gente tá com algum problema.
Mas eu passo pelo menos 2 horas no ano falando mal do baile da Vogue.
Mas já é uma editoria, né?
Mas tudo bem. Vogue, te amo, mas é o baile.
É
porque
o baile
realmente é um negócio que instiga. Tem coisa que é tá intrínseco a gente, né? O baile da Vogue, ele vem e ele vem pra isso, eu acho mesmo. Pra questionar a humanidade mesmo.
Pra questionar.
É muito louco, porque o baile da Vogue, ele não é só falar mal, é repensar o mundo.
É repensar o mundo.
Não é?
Por
é
que tipo... estamos aqui? O que viemos fazer?
São novas escolhas.
O que a humanidade fez esse tempo todo pra gente chegar até esse ponto, sabe? Pra merecer isso.
O que tá acontecendo?
Exato.
E sabe o que me fascina? Porque, assim, eu não falo mal de gente muito famosa.
Uhum.
Tipo, eu não paro, não perco meu tempo falando mal, sei lá, da Ivete Sangalo.
O exemplo sempre de pessoas muito famosas é a Ivete Sangalo.
Não é. O Luciano Huck. Sabe, você pega essas pessoas? Eu não perco meu dia pra falar do Luciano Huck. Eu falo mal.
Nem humano ele é mais.
Não, cadê? É, não, é... Por onde anda? Não
se
é?
Assumiu reptiliano de vez.
Morreu ou foi pra Band?
Ou tá em Marte? Não sabemos. Mas, enfim, eu não falo mal de gente muito famosa. Eu falo mal dessas pessoas do rolê, assim. Sei lá, de uma influencerzinha, sabe? De uma youtuber.
De um boyzinho lixo.
De um boyzinho que apareceu, de um e aí sumida. Eu não falo mal dos famosão. E aí, quando eu entro no Instagram do famosão, tá um monte de gente odiando lá.
Isso é bizarro.
Eu acho isso muito louco.
O Instagram da Preta Gil, eu sigo muito pra ver isso, assim. Ela é uma... Enfim... Eu não a conheço, assim, já fui de penetra no aniversário dela. E ela, enfim, posta muita foto de biquíni, de maiô, tá lá. Cara, misericórdia. Como essa mulher, ela é bem resolvida, talvez.
Pois é.
Porque, assim, ela posta foto com o marido dela, tipo, acabam com a vida dela. Falam, ah, ele tá com você por dinheiro.
Nossa.
Um boy bonito desse, com você gorda.
Gente. É,
nossa. E essa coxa, hein? Poderia dar um jeitinho, você tem tanto dinheiro. Gente, mas é um show. E ela vai, né? Ela posta um quando tá no verão, ela posta outro. Vocês estão achando ruim? Eu vou postar mais, vou postar mais, vou postar mais. E aí vão no dele, que eu também faço essa viagem, né?
Eu amo. Ah, você vai e stalkear o resto,
é,
né?
É o vórtex do Instagram.
É.
Vão no dele e aí tá lá, falando, ah, tá com ela é por dinheiro, né? Deve trair aos montes. Gente, mas eu falo assim, e aí eu entro no perfil dessas pessoas.
Eu entro no perfil da pessoa.
Eu entro e falo, que merda de ser humano é esse? E eu ainda ia falar outro palavrão, pior. E aí eu entro e aí eu vejo, sempre é
perfil privado
sempre, porque sempre. Assim, sempre. É, e é isso, essas pessoas, elas realmente gastam tempo lá e elas ficam falando, sua gorda, sua feia, sua idiota, usando gorda ainda como xingamento, gente, 2019. É, assim, e é bizarro, aí você vai em outros também, quem quer dessas... sei lá, acho que passou de 1 milhão, 2 milhões, o povo
sabe
acabou com a sua vida.
Sabe quem eu vi que foi uma loucura? A Ju Romano.
A Ju Romano? Não vi.
Ela teve a foto dela publicada na conta do Instagram.
Aham. Uhum.
Eu não sei porque eles estavam fazendo alguma ação e era body positive, não sei o quê. Aí ela postou a foto, eu fui lá, comentei, gata, nananã, dei like. Amigues. Depois ela virou, assim, ela veio fazer um stories falando, gente, para de discutir, para de responder e tal. É assim, eu não tô nem aí, nananã. E daí me vê isso, me faz muito bem, que eu falo, cara, olha como a gente não pode se deixar atingir, porque ela tinha a foto dela postada no Instagram, que vem de todas as línguas, de todos os lugares do mundo, e ela numa nice, só falando, eu não tô nem aí, eu tô ótima, eu tô bem, eu tô saudável, eu tô feliz, eu tô maravilhosa. E daí eu fico pensando, eu recebi esses dias...
Um comentário.
É um.
Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu virei e falei, mas será que a franja tá ruim? Fiquei ali pensando... É muito louco, né? Como um monte de gente falando, ai, que mara, ai, que máximo, sei lá, 90 comentários falando que legal. Aí o um é o que fica na cabeça da gente. Por que que a gente se atinge?
É, esse pessoal, tipo, que é muito famoso, que tem muitos seguidores, ele já tem que, tipo, lidar com todo tipo de comentário besta que aparece na timeline. Então, eles meio que têm que criar uma barreira pra isso, né? Senão,
Nossa,
não vai aguentar.
Será que tem algum exercício? Pra...
Tem Rivotril.
Não lê. Ah, é, não lê os comentários.
Não tem como.
Daí.
Você consegue não ler?
Não, eu leio.
Eu
também sou essa pessoa. Uma vez eu estava fazendo uma consultoria, um curso lá no YouPix, e a Júlia, a Jutjut, foi me atender assim na mesa, e a gente já era amiga e tal. Eu falei, o que você me daria de conselho? Ela falou, você posta um vídeo, aí tem 40 comentários assim falando que você é a pessoa mais especial do mundo, mas você sempre responde o que está te colocando algum defeito. Você nunca responde essas pessoas. Aí eu... Ah, tá bom. E é tipo, pô, para, vamos, deixa a pessoa lá, a hater lá, falando sozinha, e realmente agradece quem tá ali com você, etc e tal. Mas eu falo isso também, é um exercício, porque incomoda. Eu acho que incomoda não é o que vem só pra gente, incomoda tipo assim, poxa, por que que essa pessoa tá gastando tempo dela de vir aqui e me incomodar, sabe? E tentar me desestabilizar de algum jeito. Aí, sei lá, a gente pensa na Bruna Marquezine.
É. Meu Deus. Né? Meu, que saco que
deve
ser.
Eu acho que isso é muito estratégia de chamar atenção também, né? Porque é o comentário que meio que se destaca se vocês recebem muito comentário positivo. É aquele um que vai, tipo...
É você o que vai fura ver a bolha, a
pessoa,
né?
É o que fura. Daí a pessoa, tipo, aparece, sabe? Tipo, ah, ela me notou. Ela, tipo, leu meu comentário. Ela respondeu, mesmo falando mal, sabe? Porque é uma das formas da pessoa chamar atenção na rede social é essa. E daí eles querem que as pessoas vejam, né? Eles vão alimentando isso. Eles querem... que continuem respondendo ele, que continuem, tipo, xingando a pessoa até para ela continuar xingando depois também. É uma coisa que se retroalimenta e não acaba nunca. Então, a melhor coisa mesmo seria não ler, não, nem, tipo, apagar nem nada, sabe? Tipo, apenas ignorar.
Apenas.
Tipo, como se não existisse. Porque quando a pessoa é hater, assim, nesse nível, se você apagar, ela vai voltar 10 vezes pior depois, quando ela perceber que foi apagada.
Sim.
É, se você responder também, ela vai continuar, não importa o que você dizer.
Ah, não, e hater quer ibope, né? Claro.
É, quer o ibope. Então, tipo, não adianta. Você tem que ignorar de qualquer forma. Porque qualquer indício que você der para a pessoa de que você notou ela lá, ou porque você deu uma reação negativa no comentário da pessoa, ou porque você ocultou, apagou, não sei o que lá. É um combustível para ela continuar aporrinhando e comentando besteira.
Mas a melhor
sabe?
Coisa é ignorar mesmo, né? Fingir que não viu e assim, sei lá, se for muito pesado apagar. Né?
É. Mas vocês não... acham que agora a gente... Aqui somos 3 mulheres. É, vocês acham que mudou essa relação de, por exemplo, há 5 anos ou há 10 anos... Essa coisa de estar entre amigas e falar mal de outras pessoas, outras mulheres. Vocês acham que mudou, sim ou não?
Eu acho que...
Aquela que veio te convidada no podcast.
É, pelo amor de
tá
Deus,
trazendo enquetes.
É isso que eu quero, é isso que eu espero de convidado. É, eu acho que melhorou. Pelo menos da minha turma de amigas, eu não sei se é a maturidade também, né? Tipo, estamos também numa outra correria da vida. Todo mundo tem filho, sei lá, trabalho, tá enlouquecida. Então, não tem tanto tempo de ficar no xoxo. É, mas eu acho que já tem uma coisa de perceber num almoço ou num jantar em amigas que, sei lá, se alguém começa meio a falar mal, alguém já corta.
Uhum.
Ou alguém mostra um outro ponto, sabe? Ou... Sabe? Quase
sim,
que defende.
Relativiza, tipo, mas tem que parar para prestar atenção também, que a gente não sabe como é que é, não
exato.
Conhece.
O famoso sim. É muito fácil julgar, né? É muito famoso isso. Mas eu sinto que melhorou.
No meu grupo de amigas, não melhorou muito, não.
É mesmo?
Inclusive, eu acho que várias amigas minhas e amigos também... tipo, eu tinha lido uma pesquisa uma vez que diz que falar mal de pessoas faz você se aproximar de outras pessoas.
É, era gente, até uma das minhas perguntas. Você ter ódiozinhos em comum, né?
Te aproxima de outros. Tipo, vocês têm alguma coisa. Vocês podem ser super diferentes, mas vocês têm alguma coisa em comum que é um ódio a alguma pessoa, ou tipo, um ranço de alguém.
O ódio a algum autor, algum livro, alguma empresa.
Tipo, nossa, eu também odeio Beatles. Nossa, todo mundo ama Beatles e eu odeio também. Vamos ser amigos. Sabe,
ou algum partido,
assim.
Né?
É, política.
Daí entra na política, não dá.
Política tá aí pra isso. Antes de você chegar, Ellen, a Thaís estava me contando dos comentários quando ela trabalhou na Companhia das Letras um tempão e quando aparecia algum autor que era um político.
Que era de político, mano, não podia postar sobre. Não podia. Tipo, a linha editorial, né, ela sempre foi bem, bem neutra, vamos assim dizer. Tanto livros de esquerda quanto livros de direita.
Uhum.
Ah, vai publicar um livro de um autor que é um político de direita. Ah, essas coxinhas de direita, não sei o quê. Lá, lá. Publica de um autor de esquerda. Essas petralhas, esquerdopata.
Tipo, eu só tô divulgando um livro, cara. Você não quer, você não
gente,
compra.
Gente, chama editora de livros.
Ah,
que é o
exato.
Nome.
E não podia. Tipo, a gente, ah, faz um plano de divulgação para esse livro aqui. E eu, olha...
Melhor não
vai
divulgar.
Vai dar ruim. Daí ele, não, mas faz um post só para ver. Daí faz o post,
é o
patrocina...
Caos.
Patrocina. Menos patrocina, mesmo patrocinando, botando todos os filtros possíveis para não entrar na galera que não se interessa, todos os comentários eram negativos. Tipo, de 70 comentários, acho que tinha 1 ou 2 positivos, o resto era tudo negativo.
Gente.
Daí, tipo, realmente não vamos fazer campanha nesse livro nas redes sociais, porque não tem como.
Não
tipo,
funciona.
O pessoal cai
e
em cima.
É muito louco, né? Você não poder divulgar. Né? O trabalho de uma pessoa, tipo, você não compra, tudo bem, você não apoiar, mas enfim, né?
Eu acho que tem um lance também, voltando aqui para o que a gente tinha falado, a gente fala mal ainda, e essa coisa que vocês falaram que é chocante, que o ódiozinho às vezes aproxima a gente, é uma coisa que eu não sei, um dos meus grupos de amigos que a gente começou a tentar entender e falar sobre isso é que tá tudo bem também você não gostar de certas pessoas.
Sim.
E, às vezes, eu já tive que chegar, por exemplo, falar para uma pessoa próxima e falar, olha, aquele fulano ali e tal, em vez de sentar e ficar falando mal, tipo, aquele fulano, e talvez seja seu amigo e tal, eu não gosto dele, é isso. Então, tipo, esse não é um assunto entre a gente.
Uhum.
Do que é melhor também do que ficar regando a plantinha do veneno dentro de mim,
exato,
né?
Exato, exato, não faz bem pra ninguém.
Mas tem esse lance também, que a gente tem que entender que nem sempre a gente vai ficar feliz com o que os outros façam, e que às vezes falar mal é também expressar um descontentamento, questionar comportamentos. É, acho que depende muito do como isso é feito. Porque, assim, eu acho que eu nunca vou parar de questionar.
Uhum.
É, se eu falar que eu não falo mal dos outros, é mentira mesmo, né? Uhum. E, assim, é isso. Fala mal da amiga, às vezes tá lá, briga com a amiga, fala mal, volta, conversa, questiona, e aí depois... É isso, eu acho que isso também envolve muitas relações humanas.
É, assim. Mas eu falo mal da amiga, às vezes, me entra um pouco como desabafo, sabe?
Super!
Tipo, eu tenho amigas muito intensas, né?
Uhum.
Tipo, a Jana é super intensa, a Maria Eugênia é super intensa. Então, às vezes, eu preciso ligar pra Maria ou pra Jana e falar que uma tá me enlouquecendo.
Uhum.
Então, não é nem que eu tô falando mal, eu só preciso ligar e falar assim, Jana, a Maria me enlouqueceu. Ela falou isso, e ela... Calma, Cami. É amarelo, ela é assim. E vice-versa, sabe?
Sim.
Tipo, Maria, a Jana tá fazendo um drama aqui com um negócio. Cami, a Jana é desse jeito. E aí tá, contorno e tal. Mas, é, às vezes, é meio em forma de desabafo que vem, né?
Uhum.
Não é só de meter o pau.
Meter o pau na pessoa, né?
Mas já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de pagar a língua de uma pessoa que você falava muito mal, ou sei lá, que você julgava ela na internet, você conhecia ela ao vivo.
Nossa.
E você adorar a pessoa.
Aconteceu recentemente.
Não é muito louco isso?
Não é você.
Imagina.
Não, não é você, Camila.
Sou eu.
Mas aconteceu, aconteceu. Muito, e é tipo, é um choque, porque não é nem só de você começar a ter gostado da pessoa, você começa a admirar a pessoa.
Olha
aí
isso.
Você fala, gente, eu não gostava, eu não suportava.
Eu falava mal.
Não suportava. Eu, tipo, fechava a cara, não suportava, falava mal, e hoje em dia eu admiro a pessoa. É um cuspe na testa. Porque também, eu sou muito arianinha, e eu ficava assim, ai, meu instinto não falha. Ai, que eu sou bruxona, porque meu santo não bateu.
Muito.
Ai, pipipi. Então, assim, não gosto da pessoa, eu tenho a razão absoluta do universo. Não, aí eu vou lá e quebro a cara.
Uhum.
Mas tem uns que eu tenho razão.
É. Comigo acontece muito, porque eu faço roteiro, e às vezes tem pessoas famosas, né? E, sei lá, falo, ah, vou trabalhar com tal atriz. E aí vem a pessoa e fala assim, nossa, se prepara. Ela? Nossa, boa sorte. E não sei o quê. Olha, amiga, voltou a funcionar.
Menina, mas, gente, desculpa, meu celular estava assim, cortado. Vamos de novo.
Mas estamos comemorando. Estamos comemorando que ele está funcionando. E daí eu vou, começo a trabalhar com a tal atriz e ela é um doce. E eu estava morrendo de medo, eu já chego com o pé atrás total. E aí chega a menina, é ótima. Então, as pessoas têm também essa loucura de você ver, convive com a atriz, sei lá, você teve uma entrevista com ela, que
viu
ela estava
por 10 segundos.
Estava com cólica. Você perguntou um negócio, ela falou, aí você já passa
acabou,
a referência para outra, entendeu?
Né?
Tipo, cuidado com a fulana.
Já, lá vem.
A amiga vai ser o ó. Trabalhar com ela.
Respira.
Aconteceu agora, recentemente. Eu fui trabalhar com duas apresentadoras que me falaram mal das duas BFFs.
Cara, mas acho que as pessoas têm uma predisposição muito maior para falar de pessoas famosas.
É,
eu fui para Brasília. E aí, lá em Brasília, né? Brasília é maravilhoso, mas é um pouco cidade do interior. Amo vocês. É, e aí, uma amiga minha, eu fui para academia, uma amiga minha falou assim... Enfim, hoje de uma pessoa que... Eu não vou falar que é amiga, eu vou falar do Caio Braz. E o Caio Braz hoje em dia é meu amigo.
Uhum.
Eu adoro ele. Ela falou assim, não sei. Vi ele numa festa em Salvador, a cara nojenta, sabe?
Eu amo, a cara.
A cara de quem não queria estar ali, como se ele fosse melhor que todo mundo. Aí eu, ela... Nem olhou, sabe? Passou assim, pegou a bebida, voltou pro camarote. Não sei o quê, não sei o que mais lá. Aí eu falei assim, minha filha... Quase que eu falei o nome dela. Eu falei, minha filha, você já parou pra pensar que ele podia estar com uma diarreia? Que ele podia...
Tá com gastrite.
Com gastrite. Que ele apenas, talvez essa seja a cara dele. Resting quando ele não face, está é apresentando, quando ele não está rindo, apresentando, fazendo stories.
Uhum.
Eu falei, ele é ótimo, ele é sensacional. O que você tá falando que ele é o ó? Porque você viu ele por 30 segundos em uma festa, à distância. Que é isso?
Não, e tem isso, né? Porque, tipo, você é um fã de uma pessoa que tá ali, um influencer, né? Uma pessoa famosinha. Aí você vai todo alegre e tal. Nossa, te amo, não sei o quê. Tipo, faz todas as declarações. Escreve um monte de coisa bonita e a pessoa não responde de volta do jeito que tava idealizando.
Você idealizou, exato.
Aí, mano, parou. Nossa, não sou mais seu fã, não te sigo mais, não mais isso. Tinha essa semana, eu acho.
Deixando
que
de seguir em 3, 2, 1.
Eu amo isso.
Essa semana rolou um de umas gurias indo receber o Neymar. Não sei se foi essa semana. Não, foi antigamente, mas eu vi um vídeo agora.
O que que é?
Uma guria que tinha ido no receber o... Tava na frente do hotel do Neymar, por causa de algum jogo. Não lembro se foi recente ou se foi só um vídeo que ressurgiu. Com cartaz, Neymar, eu te amo, não sei o quê. E ele só, tipo, saiu do ônibus, entrou no hotel, deu um tchauzinho.
Seus 32 bilhões.
É, deu um tchauzinho assim e foi embora. E elas ficaram possessas, tipo, rasgando cartaz na frente da câmera. Por que ele não parou pra falar com a gente?
Mas vocês já não viram o documentário da Beyoncé, aquele dos primeiros? Tem um fã, tem isso no documentário, que ele fica... Ah, Beyoncé is a bitch, ela é uma badia. Que ela passou aqui, nem falou comigo, ela é ridícula. Ela tem que agradecer a gente, que é a gente que faz isso pra ela, nananana. Aí gravaram pro documentário, aí depois passa a Beyoncé e vai falar com ele... Rainha, tudo maravilhoso. Tipo, mano, você pensa até mandar uma prece pra Beyoncé pra tirar a uruca dela, assim,
gente,
ó.
Gente, muito bom, mas não vi isso.
É, tem naquele primeiro documentário dela, da primeira turnê,
que
assim.
Que teve na HBO, né? Acho que foi esse documentário.
Mas eu acho que mesmo qualquer reação que o famoso tenha quando ele tá, né, em público, eu acho que a pessoa vai ter um jeito de falar. Essa sua amiga que falou do Caio, se ele tivesse olhado pra cara dela e dado um sorriso, ela falou, ai, tonto, olhou pra mim, riu, né? Qualquer coisa que a pessoa famosa faz, fica assim. Tipo, a Cicarelli, na época da MTV, eu assisti os programas dela, tá? E uma vez eu encontrei ela, quer dizer, vi ela no aeroporto. E ela tava de boné e óculos escuro. E eu, que ridícula, disfarçada. Pra que usar boné e óculos escuro?
Você nem é tão famosa assim.
Que péssima, ninguém nem quer falar com você. Não, não, não. Achei o ó. Meu, corta 5 anos depois, fui fazer um projeto com ela, a pessoa mais engraçada do rolê. E eu falava, não ia com essa cara, não gostava, achava super... E não
porque
fez nada.
Porque um dia te vi à distância por 10 segundos.
Porque um dia você usou o boné no aeroporto.
Por isso, ponto.
Apenas isso. E se alguém pergunta, aí a Cicarelli, o que você acha? Super metida. Vi no aeroporto. Nossa, nem olhou na minha cara. Se olhasse na minha cara, eu ia fazer o quê? Eu te pergunto. Tonta. Vocês acham que... falar mal é contagioso? Eu penso assim, falar mal no ambiente de trabalho, por exemplo.
Eu acho que é. Bastante. Porque é uma forma de você ter esse assunto em comum com as pessoas e descarregar. Porque, né, você está se sentindo mal, você está se sentindo injustiçado por algum motivo. Você está, tipo, procurando alguém para desabafar e daí você encontra a pessoa, começa a falar mal, tipo, do trabalho, começa a falar mal do chefe ou de um colega em comum que não gostam. E aquilo vira uma forma de descarregar o estresse. Tipo, você sai para almoçar, o papo no almoço é falar mal do trabalho. Você sai, tipo, happy hour, falar mal do trabalho. Tipo, olha, o que a gente viu hoje de ridículo que a gente vai falar mal, sabe?
Sim.
Eu já passei muito por isso também. Então, tipo, é muito já olhar as coisas acontecendo, fazer os tópicos para discutir depois e dizer, nossa, você viu o que fulano falou?
Mas eu consegui ver uma coisa boa em falar mal com você falando disso tudo.
Olha.
Nos últimos tempos, porque, por exemplo, eu tenho amigos, amigas que eu encontro e a gente senta para... Ah, tá lá comendo, bebendo, aí fala... Ah, e você viu? E fulano? Aí uma... Ah, isso aconteceu recentemente, assim. Ah, e fulano... Um amigo meu falou... Eu vi que você estava com fulano num dia, fazendo um trabalho. Ah, pois é. Ah, tá. Aí ele trouxe. Você sabia que eu tenho duas histórias desse menino e tal? Uma história disso lá do meu trabalho, outra uma amiga minha. Aí eu falei, Aí eu já... Aí sentei em outro lugar, alguém também falou. Aí sentei em outro lugar, um dia eu fui fazer um trabalho todas as histórias se relacionavam com esse cara sendo... produzindo assédio, assédio moral, assédio sexual. Uhum. E depois que tudo se ligou, que eu fui fazendo uma rede, tipo, realmente fazia todo sentido. Mesmas épocas, mesmas coisas sendo repetidas. Então, assim, são situações que, atualmente, eu vejo muito. Você sentando e falando, entre aspas, mal, você, às vezes, está descobrindo realmente algo que está acontecendo. Por exemplo, nessa rodada de trabalho, você senta e fala, pô, fulano foi lá e fez isso comigo. E fala, ah, ele faz isso comigo sempre. Ah, a última menina estagiária que saiu, ele também fazia isso. Peraí, a gente não está vendo algum perfil que está incomodando a gente isso? Você acha que a gente não deve verbalizar isso? Porque é na conversa também e é realmente apontando defeitos também dos outros que talvez a gente descubra algo que não está sendo bom, né?
Nossa, maravilhoso. Eu tô... brisei. Eu brisei agora. Porque
o mundo hoje, se a gente não se comunica, se a gente não fala, cara, não gostei que aquele cara fez comigo, como é que vão saber? Como é que eu não vou saber que foi também com outras pessoas, né?
É verdade. Então, às vezes, no trabalho...
Ou mulher
pode
também.
Pode ser bom. Sim. É, entre mulheres. Eu tava gravando um podcast ontem com o povo do Aos Cubos, que é o Vitor e o Aloy. E daí...
Tô brincando.
Imagina eu gravando um podcast com a Loki. Não, uma batidinha chique. Eu dançando. Dei uma dançadinha agora, você que não tá visualizando aqui. Tirei um dance agora. E daí chegou uma amiga deles, super meio exaltada, porque ela chegou do trabalho. Uhum. E tinha entrado uma nova leva de estagiárias. E um dos gerentes, quando falava com as estagiárias, meio mexia no cabelo delas.
Ai, que horror.
E aquilo foi dando um negócio nela...
Que ela levou uma butterfly no dia seguinte para desfaquear. Tô
cara, ela chamou as meninas para uma reunião e falou... Isso está incomodando? Porque isso está me incomodando de ver. Então, ela falou mal do cara com as meninas. Todas as meninas desabafaram com elas falando... Ah, e a posição, né, das meninas que acabaram de começar a trabalhar ali, de querer preservar o emprego, sim, e ficar com medo de falar... Mano, tira a mão do meu cabelo. E aí ela foi, chamou o cara e falou, olha, escuta aqui, fulano, ninguém tá gostando quando você conversa e mexe no cabelo. E as meninas ali, tá, ah, tá, desculpa, entendi. Então foi uma situação da pessoa falar mal e de né, proteger toda uma equipe de meninas. Então sim, às vezes falar mal tem um lado positivo, amigos.
Tem um lado, total. Às vezes é assim que você descobre que a fulana lá é golpista e aí ela te passa um job e ela tá levando, não é 10%, tá levando 60% e não tá te... contando, a gente tem que se comunicar também. Às vezes, falar o que está acontecendo. Às vezes, vão falar, não, ó, isso aí é uma coisa sua, você está implicando. Eu falo muito com amigas minhas, às vezes, que brigam, assim, nos grupos. Aí vem, briga no grupo, aí uma sai, a outra vem. Você viu o que a fulana falou? E aí, tipo, às vezes, fala, olha, o que me parece é apenas que é um ranço entre vocês duas, uma com a outra mesmo. Às vezes a gente tem que dar um...
ser realmente, ai, não é uma e a outra tem
ai,
razão,
realmente, a menina fez isso, isso e isso. Não, tipo, acho que vocês estão com ranço.
Vamos dar um tempo nessa amizade, vocês
tá
duas?
Tá tudo bem.
E eu acho isso muito louco o que você falou agora, de ver o lado positivo do falar mal, por mais absurdo que isso pareça. Porque a gente, agora, quando for falar mal, a gente tem que começar a classificar... O estágio, o nível do que a gente está falando mal, né? Uhum. A gente está falando mal porque a gente está com inveja ou tem alguma coisa na pessoa que falta na gente, isso que você começou o programa falando, é muito o que eu percebo, assim, quando eu falo
tipo
mal...
Tipo quando a gente fala mal das Kardashian, é só a gente querendo ganhar dinheiro mesmo.
É só, imagina.
Nada mais.
Apenas isso.
Não, porque elas conseguiram dinheiros. E eu não consegui, sabe? Por isso que vocês não são legais, por isso vocês são putas, não sei o que lá. Não.
Isso eu amo.
Eu amo muito.
Eu também. Todo mundo.
Ninguém fala mal das minhas irmãs.
Que o amor e ódio, né, gente? Eles andam lado a lado. Então a gente tem classificassem nas caixinhas, né? Esse fala mal, ele pode ajudar alguém, ele pode alertar alguém, né? Ele tem uma finalidade por trás, ou esse fala mal é uma questão que eu tenho que me autoanalisar, por que estou falando isso, por que perdi meu tempo fazendo isso, né?
Que você diz? Não, e é isso também. Eu acho que, às vezes, muito do falar mal, existem movimentos, né, de, até de resistência que vêm do falar mal, né? Tipo, coisas, por exemplo, relacionadas ao racismo. Se alguém chegou lá e não falou disso, outras pessoas não se identificaram para chegar e falar, cara, sim, essa empresa está sendo racista, esse ambiente é racista. São coisas que vão trazendo questionamento social mesmo, né? Racismo foi um dos exemplos, mas isso pode ir para... Acho que o próprio feminismo foi em algum lugar de falar mal de incômodos, né?
De crescer.
Que ninguém chegou lá falando bem, ah, eu tô adorando que, na verdade, eu tô no trabalho aqui 20 horas por dia. Tipo,
né? Nossa, que delícia aqui ficar lavando nessa água quente, quase fervendo, esses lençóis.
Eu adoro ganhar metade.
É muito bom.
Né? É maravilhoso.
Pra mim tá bom. Pra mim deu pra pagar, tá ok.
Né? Aquele inútil do, sei lá, do meu colega, que tem a mesma idade, a mesma formação que eu, e faz menos que eu, e ganha mais que ela.
Nasceu homem, entendeu? É isso. Né?
Mas é isso, natureza.
Mas acho que é natureza. Natureza. É porque Deus fez assim. Mas tem esse negócio do... Acho que tem o falar mal com consciência, né? Que aí, nesse caso, você tá fazendo uma reflexão, você tá ponderando alguma coisa, botando alguma coisa construtiva, é um falar mal construtivo. E tem o da modinha, né? E tem o, tipo, ir com a onda, que é...
Surubão de Noronha.
Surubão de Noronha.
Quem
cara,
é que
todo
não
mundo,
falou?
Todo mundo queria saber o que é, todo mundo queria twittar isso, todo mundo arranjava assunto pra twittar Surubão de Noronha.
Quem é que não opinou sobre o Surubão de Noronha?
Exatamente.
E teve o Surubão do Projac também,
teve,
né?
Teve, soube.
Porque vira um momento, sabe? Tipo, a gente já tá nessa fase que, assim, onde você estava quando Marina Joyce desapareceu no tipo, tava todo mundo achando que ela tinha sido sequestrada. O que você tava fazendo nessa hora?
Marina,
nossa,
você
não lembra? Dentro. Isso foi a coisa mais louca
porque foi
da
de São
internet.
Paulo.
Não, ela é de Londres.
Aquela lourinha?
Sim, que dava os recados, escrevia help.
Sim,
sabe?
sim.
Com o microfone, terminava o vídeo e ela falou assim,
E ficou todo mundo e todo mundo ficou madrugada no Twitter aqui, sabe? E o pessoal não parava de falar. Daí surgiu, sei lá, alguma outra polêmica. Daí era Surubão de Noronha, Marquezine versus sei lá quem. Todo mundo falando. Tipo,
eu
ninguém
amo
sabia
que
nada.
Do nada a gente começa a opinar por que uma famosa parou de seguir a outra.
Gente,
olha o tema.
Tipo, vira um acontecimento, sabe? Você está participando da cobertura real de um acontecimento X.
Que, na verdade, a gente não sabe de nada.
Exato.
Nada, imagina, você é a última a saber.
Só mas aquele fofoqueiro do Zoclinho, ele fala as coisas aí, na verdade, não é nada com nada.
Nada,
disso.
Ele
nada.
Só solta pra gente ter o que replicar, pra
exatamente.
Gente virar pra pessoa e falar,
porque
então, parece
a gente
parece
quer a informação,
que...
né? Então, a gente fica criando teoria em cima. Não, porque pode ter sido assim, pode ter sido assado, e continua alimentando o negócio, né? Não para jamais. Até o momento em que começa a fazer memes, aí diz, a marca fez um meme sobre essa polêmica da vez e agora morreu. Aí morre, né?
Quando uma marca começa
a fazer... Quando a marca faz, morreu.
Acabou.
Marca.
Então, se alguém falou mal de você, arranja uma marca pra fazer um meme.
Ou eu vou começar a fazer meme das pessoas que falaram mal de mim. Eu dei print da menina que falou. E a menina que falou mal da minha franja, ela não falou no meu perfil. Ela falou no publi que eu fiz de Dia das Mães.
Olha, que anjo.
Então, poxa. Perfeita. Você tá ali ralando, produzindo conteúdo pras pessoas, sabe? Tentando gerar ali um conteúdo legal. Aí você cava um publi seu de Dia das Mães pra pagar uma conta. A pessoa vai lá e te xoxa no seu publi. É muita maldade, não é?
Não tem outra resposta que não é maldade.
E ela falou assim, que mãe é essa? Gente, nem me conhece. Eu respondi umas perguntas num vídeo, nem era 5 minutos, 3 minutos. Não gostou. Amiga,
não gostou.
Não gostou.
Comentou,
amiga.
Gastou tempo.
E agora? Entrei no perfil dela, era perfil aberto.
Olha.
Depois eu te. Vamos sentar ali depois e eu
milagre.
Te mostro. Posso falar mal dela?
Acho que você pode responder. Fala, sou eu, Camila Frender, prazer.
Tá. Mãe do Baby Arthur, hashtag Baby Arthur, tá, tô na batalha, você também.
Vamos lá, tem dicas aqui de limpeza, duvido que sua roupa fique tão branca quanto a minha.
Dá uma olhada nessa camisetinha que eu tô. Vem chorar no
meu lençol. Já escrevi 2 livros.
Cinco, amiga.
5, cara.
Então, depois a gente vai...
Ou você pode simplesmente ignorar.
Eu ignorei até agora.
E ela voa.
Deixa ela lá. Põe o nome provavelmente dela no... ela tá pensando assim, nossa, eu poderia fazer isso, então eu vou aqui xingar essa mulher.
E ela tem uma filha, menina, que é uma graça.
Oh.
Ela tem, linda, toda cacheada. É uma coisa, filha da menina. Um corpão, um peitão bonito. Eu gostei dela, isso que me incomodou. Porque ela me chuchou, entrei no perfil dela.
Então,
eu achei ela
você
legal.
Tá triste, na verdade, por não ter conquistado ela.
Será?
Pode ser.
Tá.
Porque a gente tem essa mensagem. Coisa que a gente quer que as pessoas gostem da gente, né?
Tipo, é bom se libertar disso. É bom se libertar, entender que as pessoas rejeitam, falam mal da gente, não gostam. É isso. Isso é uma boa libertação para análise.
Tá.
Muito boa. De falar assim, não quero ser aceita mesmo. Às vezes sou chata para um caralho mesmo. Às vezes eu não vou tratar bem mesmo. Às vezes é isso.
Mas eu dou os meus esporros, né? No Instagram.
Isso. Sim, eu amo.
Gente, esse é o Caíto, tá? Eu acho que agora a gente tem que encerrar o nosso pod. Eu vou abrir um espaço aqui. Se vocês quiserem pedir perdão para alguém que vocês falaram mal. Quem que vocês meteram o pau que vocês querem pedir perdão? Eu já citei aqui a Cicarelli, peço perdão, já falei mal, sim. Antes de trabalhar com a Giovanna Eubank, me falaram que ela não era legal, não sei o quê. E é tudo mentira, ela é maravilhosa. Quem mais que eu já preciso pedir perdão? Ah, pessoas que no final viraram minhas amigas. Júlia Faria, que virou minha amiga e eu já falei mal. Quem mais? Ixi, menina, é uma lista.
Eu gostaria de pedir perdão pro social media da HBO.
Tá.
Porque eu reclamei demais no final de semana.
Nossa,
e...
eu também.
Não, ele que faz o aplicativo da HBO. Então,
ele não tem culpa.
Ele não tem culpa, mas assim...
Game of Thrones, amiga?
Exato, só depois da meia-noite funcionou.
Entra em contato com a gente, pra gente, sei lá, de repente encontrar, tomar um café junto, que deve ter sido barra. Entra em contato, pelo amor de Deus.
Deixa eu ver, eu quero pedir... Ela não deve escutar, tomara. É pra Laís, do ensino médio, que a galera fazia muito bullying com ela. Aí eu fazia também.
Ah, eu fazia com a Ellen.
Ai,
já falei
uma
dela.
Ellen, a Laís, eu fico assim, certeza que tem uma panela quente me esperando lá no inferno, na hora que eu morrer.
Menina.
Pelo menos 5 dias eu vou ter que passar lá.
Tá, tudo bem.
E vai, ter uma foto dela olhando pra mim.
Sei. Merece.
Mereço.
Pronto, aguenta.
Pratiquei bullying.
Tá. Bom, eu queria agradecer também o Enjoei, que só por causa dele foi possível realizar esse maravilhoso podcast.
Uhul,
baixa aí o aplicativo do Enjoei, põe suas coisas à venda, faz a economia girar, você vai ganhar um dinheirinho, entra lá, tem peças lindas, coisas maravilhosas. Enjoei é o quê? É o nosso rei.
Um
slogan horroroso pra eles.
Eu tenho lojinha no Enjoei.
Você tem, né?
Tem.
A minha vai sair daqui a pouco.
Só tenho que reabastecer, porque eu vendi tudo.
Ai, amiga,
opa,
que
sucesso.
Arraso.
Agora eu tô com uma mala já, vou reabastecer.
Nossa, a minha entra também. Daqui uns dias eu aviso, tá, gente? Vamos ter peças, assim, incríveis, tem que ter. E vamos lá, como que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Quem são vocês? Conta aí.
O meu canal é Hell. Ah, não é mais Hell Mother. É Hell no YouTube, tá, gente? O Instagram ainda é Hell Mother.
Tá.
E Facebook Hell Mother. Vai lá no YouTube, se inscreve, vai lá no Instagram, conversa comigo e é isso.
E eu estou no Instagram e no Twitter, na arroba Thaíse, com 2 Zs, T-A-I-Z-Z-E-S. E eu tenho uma newsletter, que é Sou Meio Vagabunda, mas sou boa pessoa. E falo de várias coisas, assuntos bem aleatórios, então tem todos os links lá no Instagram, no Twitter e tal, pra quem quiser olhar e também ler minhas resenhas de livros, que, né, foi assim que a gente começou nessa vida de internet, falando sobre livros.
Maravilhoso.
Mas é isso.
Muito obrigada a todos que participaram.
Yay.
E todo mundo aí, espero que a Noia tenha melhorado. Se você, nas redes sociais, fala mal de alguém, quer pedir perdão, marca o arroba da pessoa. No É Noia Minha, quando postar a foto desse episódio, pede o perdão. Vamos se redimir, vamos repensar quando
Nossa,
é pra falar Cauã, mal, quando não é.
Cauã Raymond.
Você já falou mal do
Nossa,
Cauã?
Claro.
Nossa,
claro.
Quando
só
a gente
falei
não
bem.
Tem,
Taurino,
a gente
fala... maravilhoso.
Aí eu conheci realmente perfeito.
Tá vendo,
um
Cauã?
Um anjo sem erros.
Perdão, Cauã.
E me beija. Ok.
E me beija.
Nunca falei mal, mas perdão, tá?
Então tá, gente. Muito obrigada. Muitos beijos. É nóis. Uhul!
Yay!